Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, nessa sexta-feira, dia 6, continuamos com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre o mercado do algodão. Mercado do algodão que hoje reage, a gente vê que ao longo da semana tivemos oscilação, tivemos uma queda expressiva aqui ao longo da semana. Hoje, algodão passa a reagir, de olho principalmente na demanda, né? Estados Unidos, né? Relatório do USDA mostrou ali exportações volumosas, né, chamou a atenção do mercado, o mercado se animou e reage nessa manhã de hoje. Vamos entender um pouco mais esse cenário com o Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito obrigado, Ayrton. Sempre um prazer trabalhar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Bom, relatório do USDA animando aí, animando a sexta-feira do mercado do algodão. O que esse relatório traz de indicativos para esse mercado, Peri?
Além do volume, ele traz também uma diversidade de destinos, né? Que é importante para a gente. O que a gente mais nota nesse momento é ainda o volume da China, que ainda é baixo tanto no acumulado quanto no semanal, quando você compara com o ano passado. A China teve uma boa produção esse ano, ao contrário do ano passado, em que ela entrou pesada no mercado no segundo semestre. Esse ano ela não veio. Então, não é uma questão tão conjuntural, mas muito mais por causa aí do que aconteceu com a sua própria produção, né? O mercado ele continua, apesar de estar subindo hoje, ele está travado aí se você olhar o dezembro 25, que é onde a gente olha para a safra brasileira, né? Ele ainda está travado entre o 67 e 69, às vezes sai um pouquinho, sobe um pouquinho acima, às vezes cai um pouquinho, mas 67 e 69 é o número que ele tem trabalhado já há algum tempo, né? Isso é um valor, por um lado, é baixo, por outro, ainda justifica plantio aqui no Brasil. Então, a gente, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente nos próximos meses, e a gente tem agora o começo do weather market, né? Estados Unidos aí passou a marca dos 60% plantados, então, quando ele termina de plantar, daqui a uma, 2 semanas, deve começar o que a gente chama de mercado climático. E aí a gente vai depender disso para ter uma escapada desse mercado para cima, ou se tudo der muito mais certo, né? Uma coisa que ainda está um pouco longe, uma definição dessa guerra de tarifas. Por enquanto a gente ainda não tem isso no horizonte, mas sendo o governo dos Estados Unidos o que é algo que pode acontecer a qualquer momento.
Bom, falando ainda em Estados Unidos, né, a gente já vai ficar de olho, né, no, no, na, nas notícias climáticas. Clima que deve ser intenso, né, pessoal? A gente vem comentando aqui nas nossas previsões do tempo, né, como a gente está nessa condição de neutralidade, né, a gente deve ter umas condições, até a questão de furacões, né, ventos intensos acontecendo lá nos Estados Unidos. Existem algumas previsões que vão nesse sentido. A gente precisa acompanhar nesse momento para ficar bem atento a essa questão. Mas ainda falando sobre a economia dos Estados Unidos, ontem mesmo a gente conversou com o Jason, né, para entender os rumos do dólar. E a gente vê os Estados Unidos dividido, né? A gente vê uma política muito intensa lá nos Estados Unidos e rusgas, né, dentro da economia, muito fogo amigo acontecendo, ao mesmo tempo que temos essa safra de algodão acontecendo. O quanto esse clima, né, da economia americana e da política americana pode ainda impactar nesse mercado, Peri?
Impacta muito, Edson, e a razão ela é muito simples. Apesar dos Estados Unidos serem um consumidor pequeno de algodão, ele é um consumidor muito importante do produto final do algodão, né? Das roupas aí finalizadas. Estima-se algo como 40% do vestuário do mundo sendo consumido pelos Estados Unidos. Então, tem outra correlação importante em economia, que é a correlação entre consumo de algodão e PIB mundial. O algodão, por ser um produto que a gente chama de luxo, um produto que pode ter seu consumo postergado, ele tem uma elasticidade de demanda-renda ou renda da demanda muito alta. Então, conforme a renda muda, muda bastante o consumo de algodão e os Estados Unidos são peça-chave nisso. O que está acontecendo lá agora é o que a gente esperava. A gente tem que lembrar que não é a nossa primeira volta nesse parquinho, né? A gente já teve um primeiro mandato disso e eu costumo dizer que é ótimo para quem trabalha com consultoria e com notícias, o governo Trump, porque você tem esses mini infartos toda semana. Essa semana não foi diferente. A gente tá vendo essas rusgas na condução da política econômica, uma política econômica criticada desde que começou a ser implementada pelos próprios americanos, não uma política econômica ao contrário do que aconteceu no passado, com aquele acordo que houve com a China em 2018, não é uma política que é só criticada pelos outros parceiros que também querem fazer negócios ou deixam de fazer negócios com os Estados Unidos. É uma política que vem sendo muito criticada dentro dos Estados Unidos, inclusive por republicanos. E o ápice dessa crítica, dessa dissidência, talvez tenha sido essa semana com a dissidência do maior apoiador financeiro da campanha do presidente, que publicamente, né, que isso também é uma novidade, dificilmente a gente vê isso acontecer tão em público quanto agora, está se colocando frontalmente discordante dos rumos que a economia americana está tomando. Então, são momentos que impactam muito os preços de commodities, impactam muito os preços do algodão, e o que a gente tem dito é que tanto o produtor quanto o consumidor tem que tomar muito cuidado, trabalhar na defensiva, colocar o time todo para trás ali, e se preparar para grandes volatilidades nos meses que vêm.
É, lembrando, pessoal, que ano que vem temos a eleição de meio de mandato, e aí vem bem de encontro essa questão que o Peri está apontando, né? Acompanhar, né, tanto essa eleição, a eleição dos Estados Unidos é uma eleição longa, seja no mandato normal, seja de meio de mandato, são eleições longas, cansativas, que cansam bastante a imagem lá do país, né? A política do país fica muito cansada. Por ser muito longo essa questão, e aí a gente tem que ver principalmente para o algodão, porque tem um outro contexto que acompanha aí o algodão, que é a questão do petróleo. O petróleo também tem tido variações por causa dessa política, né, Peri? E acompanhar esses dois mercados parece que não faz muito sentido, mas a gente vai bater sempre nessa tecla para quem não acompanha muito esse mercado do algodão. Que o petróleo, né, os derivados de petróleo dá para fazer roupas sintéticas. Então os dois mercados acabam sempre aí andando lado a lado e vale a pena ficar de olho também no petróleo. Dito isso, essa competitividade, como é que ficamos aí com essas tendências aí dos Estados Unidos terem muitas rusgas acontecendo?
Ele é o nosso maior concorrente. Essa concorrência ela fez com que os sintéticos tomassem um mercado importante do algodão, quando você olha têxteis como um todo, mas mesmo com esse aumento dos sintéticos, né, na proporção do total de vestuário que é consumido todos os anos, o algodão tem crescido. E mesmo que num ritmo menor, o consumo de algodão cresce junto com a população. Essa tomada de mercado do algodão tem se reduzido nos últimos anos. A impressão que a gente tem é que aonde o sintético poderia tomar conta, ele já tomou. Aonde o sintético poderia deslocar o algodão, já foi deslocado. E o que muda agora daqui para frente, é marginal. Mas num momento de demanda baixa, como a gente tem agora, qualquer mudança faz diferença. Então a gente fica assim, de olho no petróleo e se preocupa com o que está acontecendo com ele. Mas mais importante do que isso é a maneira como as cadeias de suprimento estão sendo rearranjadas. Então eu estou dando bastante esse exemplo lá no, no, para os nossos clientes, o quanto a Apple tem sofrido nessas últimas semanas. Então a Apple, que investiu 50 bilhões de dólares por ano por décadas para poder ter uma base de produção confiável e escalável na China, de repente ela está sendo obrigada a investir e levar essa base para os Estados Unidos. Ela encontra ali um meio do caminho e diz: não, eu vou levar para a Índia. E imediatamente o presidente coloca um outro um outro tweet na sua rede social, né? Não é um tweet, dizendo que não é para colocar para a Índia, é para colocar para os Estados Unidos. E aí você tem o presidente da Apple desagradando tanto a China, que foi quem permitiu que ele crescesse, quanto os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor. Então, se a Apple está tendo dificuldade em definir e descobrir e planejar como vai produzir nos próximos 12 meses, imagina aquele importador lá do interior do Vietnã, do interior de Bangladesh ou da Turquia, que precisa de algodão importado, mas não sabe quanto vai ser o preço desse algodão quando chegar, qual vai ser a tarifa que vai ser alocada no seu algodão e, mais que isso, qual vai ser a tarifa que vai ser alocada sobre o seu produto a ser exportado, um fio, o que quer que seja que ele vai exportar quando tiver tudo pronto. Então, essas incertezas estão impactando o mercado de algodão de modo que as fábricas lá fora estão comprando o que a gente chama de da mão para a boca, estão comprando para os próximos 30 dias, 40 dias, 60 dias e não mais que isso. O mercado está acostumado a comprar para 6 meses, às vezes um ano com antecedência, Erickson. Então, isso está nos afetando também. A gente vê isso não nas estatísticas de exportação, mas no volume com que os negócios futuros acontecem, que deveriam estar muito. E também nos preços, né? A gente imagina que com essa dificuldade dos Estados Unidos, e mais do que a situação que os Estados Unidos está agora, climática, mas as projeções de chuva para os próximos 30 e 60 dias, que não são boas. A gente acredita que os preços deveriam estar melhores, mas toda essa incerteza tarifária, política e econômica pesa, e essa é a razão para a gente ainda estar abaixo dos 70 centavos.
Tá aí um ponto, pessoal, que talvez principalmente o mercado consumidor não fique sempre atento. Essa indústria têxtil asiática é muito forte, né? Basta ver as etiquetas quando você compra uma camiseta qualquer, da onde que vem essa camiseta, né? Uma boa porcentagem vem lá daquela região e aí passa por todo esse imbróglio que a gente está falando aqui. Vamos ficar atentos, né, pessoal? Agora vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para o Brasil, que aqui que a gente é a nossa casa, né? E a gente vê também aí uma situação que o Peri já vinha comentando em entrevistas anteriores, o preço aí considerável, né? O indicador CPEA trazendo uma quarta alta aí, né? Uma sequência de altas, olhando aí para esse momento. A gente está no momento ainda com a safra acontecendo, né? Não, a colheita é um pouquinho mais para frente, mas aí a gente vê uma condição, Peri, que a gente já tinha também pincelado na nossa entrevista anterior, que é o clima. A chuva está persistindo nas áreas produtoras e você tinha sinalizado uma certa preocupação. Acho que foi em abril a nossa última conversa, se eu não me engano, e lá você já sinalizava uma preocupação se as chuvas fossem persistentes. E as chuvas estão persistindo. Temos um sinal de alerta aí?
Com relação à qualidade, não. A gente estava muito preocupado naquele momento com um abril chuvoso. A gente precisava de um abril que fosse chuvoso, se possível. Se não fosse pedir muito para São Pedro, que o maio também tivesse um pouquinho de chuva aí até o dia 15. São Pedro nos atendeu em abril. Dependendo da área, ele deu uma ajudinha em maio. Dependendo da área, não deu. Mas a gente vai para essa colheita, que já começa nos estados, que produzem menos, né? Os estados que tradicionalmente começam antes, São Paulo. Ah, mas que, como você bem disse, deve começar nos principais estados aí daqui a 20 dias, 40 dias, para estar bem, bem cheia, assim. A gente vai para essa colheita com bastante expectativa. Não esperamos um ano espetacular, como nós tivemos 3 dos últimos 5, mas um ano bom. A gente não espera muito problema de produção. Com relação à qualidade, as chuvas que a gente observou, não foram chuvas de invernada, não choveu 10 dias, não choveu 8 dias, aconteceram chuvas esparsas, seguidas de dias de seco, dias de sol. E isso minimiza o que essas chuvas podem apagar, a gente chama de brilho, ou rebaixar do tipo na classificação. Então, nesse momento, a gente não está esperando um problema muito grande. Por causa do clima, na nossa produção. O Brasil vai para uma produção boa, a gente cresce, dependendo de onde você olha, na expectativa 6%, 7% a nossa produção, num momento em que outros países reduzem a sua produção. Isso é bom. Os Estados Unidos está reduzindo. A Austrália está com uma produção boa, mas ela sim teve bastante chuva na sua colheita. Deve, a gente espera que a Austrália tenha uma redução na sua qualidade, que vai fazer com que ela venha a competir mais frente a frente com o algodão brasileiro. Mas a gente vai continuar fazendo o que está fazendo. A Brava vai continuar promovendo o algodão brasileiro com a ajuda da ANEEL, da gente lá fora do Brasil, com a mesma ferocidade e, mais importante, profissionalismo com o que tem feito. E a gente vai seguir ganhando o mercado lá fora, apoiando a tonicultura e os produtores aqui para continuar expandindo a sua produção, como eu tenho certeza que vai acontecer esse ano, de uma forma saudável, de uma forma sustentável. Isso é o mais importante.
Isso mesmo. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site.
São sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Muito obrigado pelo convite e, por favor, continua chamando que a gente vai estar sempre atendendo.
Chamaremos sim. Um grande abraço.
Super fim de semana para vocês. Tchau, tchau.
Bom final de semana. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações aqui da nossa programação ao longo do dia. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.